1.11 Explique como o poder de Cristo vence a concupiscência da carne, o mundo e o diabo. Leitura da Bíblia, os versículos relevantes estão citados abaixo. Vencer a concupiscência da carne. 1 João 12:16 Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Muitos cristãos, homens e mulheres, lutam com pensamentos de luxúria. Às vezes, isso até os leva a se tornarem viciados em pornografia. Os pastores também não estão isentos, e vários deles confessaram sofrer desse vício. Os resultados são devastadores, tanto para eles quanto para a vida de suas famílias. Então, qual é a solução? Em primeiro lugar, a Bíblia nos lembra em Tiago 4:7-8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
A Bíblia diz tudo ESV diz apropriadamente.
A única maneira de resistir ao diabo é também se submeter e se aproximar de Deus, CF. 1 Coríntios 10:13. Satanás será derrotado e terá de fugir, como de fato fugiu de Cristo, Lucas 4:13. Naturalmente, uma parte importante da aproximação de Deus é a oração. O site God Questions oferece algumas orientações excelentes. Podemos nos livrar dos pensamentos luxuriosos substituindo-os por pensamentos que sejam tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento Filipenses 4:8. Devemos ir levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo 2 Coríntios 10:5. Devemos nos arrepender de ter pensamentos luxuriosos e pedir a ajuda do Senhor para redirecionar nossos pensamentos. Paulo diz em Romanos 8:13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Portanto, diz John Piper em sua entrevista To Strategies to Win the War on Lust, duas estratégias para vencer a guerra contra a luxúria, matamos pecados específicos ao atingi-los com resistência letal. O fato de o versículo nos dizer para matar as obras do corpo significa que devemos assumir um papel ativo na luta contra os hábitos pecaminosos. Piper continua falando sobre a regra dos 5 segundos. Agora, tudo isso se aplica à luxúria e à tentação sexual porque são pensamentos e testes aos quais temos de resistir. Temos de nos apoderar de uma promessa de Cristo, acreditar nela e usá-la para afastar, ativamente, o pensamento de nossa mente. Nós dizemos, não, não, não. Quero dizer, eu faço isso. Algum pensamento lascivo ou alguma imagem vem à sua mente, e você tem cerca de 5 segundos para decidir se vai deixar que ele tome conta de você ou se vai pressioná-lo com não. Você está fora daqui. Em nome de Jesus, você está fora daqui. Você deve direcionar sua atenção para alguma promessa superior. Jesus é melhor. Jesus é suficiente. Ele disse isso. Você está fora daqui. E você continua empurrando até que ela desapareça. Ele então nos lembra de 2 Coríntios 13:18, onde Paulo diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Para nos ajudar a aplicar isso, Piper diz: Estamos fixando nosso olhar na glória do Senhor, e fazemos isso principalmente na palavra. Demoramos-nos nas doces e belas descrições da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Marinamos nossa mente receptivamente pela fé na panela de barro da palavra de Deus. Fixamos nossos olhos, os olhos de nosso coração, em Jesus. Quanto mais recebermos em nosso coração a beleza de Cristo por meio dos olhos do coração ao lermos e meditarmos, mais teremos seus desejos, suas preferências e suas convicções. Seremos transformados de forma receptiva. Oh, como é bom ter essa transformação receptiva, de modo que os ganchos do demônio nem sequer se alojam mais. Que conselho excelente! Por fim, precisamos nos referir a 1 Tessalonicenses 4:3-5, que diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. É útil pertencer a um grupo de responsabilidade que, de acordo com o artigo de Christopher Easley, How to Start an Accountability Group, como iniciar um grupo de responsabilidade, tem vários benefícios, entre outros. Ela ajuda cada membro a submeter cada parte da vida à vontade de Deus, pois mantém cada membro responsável por agir de maneira santa. À medida que cada membro submete continuamente sua vida a Deus, Deus desenvolve seu caráter e ela amadurece em sua caminhada com Cristo. Ele funciona como uma proteção contra relacionamentos adúlteros e hábitos luxuriosos, revelando o comportamento de cada membro. Se ele começar a seguir um caminho perigoso, os outros poderão chamá-lo à pureza. As reuniões de grupo proporcionam um tempo regular de incentivo e oração para cada membro. Superando o mundo. Em João 16:33, Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Warren Wiersbe diz com razão: em Cristo, há paz, no mundo, há tribulação. Essa é a posição que precisamos reivindicar: estamos em Cristo e, portanto, podemos vencer o mundo e todo o seu ódio. Em mim é a chave. Em nós mesmos, não temos nada, mas em Cristo temos tudo o que precisamos. Todo crente é um vencido ou um vencedor. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. O mundo quer nos vencer, é por isso que Satanás usa o mundo para perseguir e pressionar os crentes. O mundo quer que nos conformemos, ele não quer que sejamos diferentes. Quando nos entregamos a Cristo e confiamos nele, ele nos capacita a sermos vencedores. Devemos reivindicar nossa posição espiritual em Cristo e acreditar nele para obter a vitória. Vencendo o demônio. Leia Lucas 4:1-13. Em cada uma das três tentações que o demônio fez, Jesus respondeu citando a palavra. Em seu excelente comentário, Kent Hughes diz: Cristo, conheci a verdade, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Isso acontece porque a palavra de Deus revela a mente de Deus, e a mente de Deus não pode estar sujeita ao pecado. Portanto, se preenchermos nosso coração com a palavra de Deus, o pecado e a tentação não poderão nos dominar. Não podemos viver de toda palavra que sai da boca do Senhor se não conhecermos a palavra de Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus e meditar regularmente na palavra de Deus. Alguns de seus alunos podem viver em contextos em que as manifestações das intenções malignas do diabo são mais óbvias, por exemplo, bruxaria, ocultismo, xamanismo, animismo, imoralidade sexual, satanismo, etc. A Bíblia deixa bem claro que não devemos nos envolver com essas práticas de forma alguma. Deuteronômio 18:10-14 diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus. Porque estas nações que as de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Ezequiel 13:20 indica que Deus é contra os amuletos mágicos. Em Atos 19:19, Lucas conta como aqueles que confiavam em Jesus pegaram seus livros de feitiçaria e os queimaram publicamente. Apocalipse 9:21 relaciona as artes mágicas como um dos pecados dos quais as pessoas precisam se afastar, enquanto Apocalipse 21:8 diz que aqueles que praticam artes mágicas serão lançados no lago ardente de enxofre em chamas. Há muitas outras passagens bíblicas que nos advertem contra essas práticas, mas uma excelente declaração abrangente vem de um artigo intitulado Occult Review. A Bíblia adverte os cristãos de que eles estão envolvidos em uma guerra espiritual contra as forças de Satanás. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6 e 12. A Bíblia também nos informa que Jesus Cristo, por meio de sua morte e ressurreição, já venceu Satanás. A razão pela qual Jesus veio à Terra foi para destruir a obra do diabo, vejam João 3 e 8. Jesus alcançou uma vitória conclusiva sobre Satanás na cruz do Calvário, consulte Colossenses 2 e 15. O cristão tem o poder de resistir às tentações de Satanás, consulte 1 Coríntios 10 e 13, Tiago 4 e 7. Satanás passará a eternidade no lago de enxofre ardente, onde serão atormentados de dia e de noite, Apocalipse 20 e 10. Além disso, seus alunos podem se deparar com atividades demoníacas em algum momento de seu ministério. Isso é especialmente verdadeiro quando eles ministram em nome de Jesus. Os pastores devem estar equipados para reconhecer e lidar com o demônio. O registro da Grande Comissão em Mateus fornece a base para uma maneira bíblica e eficaz de lidar com a situação. Aqui, Jesus diz: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto." Mateus 28, 18,19. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra por meio de sua morte expiatória e ressurreição vitoriosa. Jesus tem toda a autoridade, o que significa que os demônios não têm. E Jesus então autoriza os crentes a irem e ministrarem em seu nome. Portanto, nossa autoridade sobre os demônios vem de Jesus. Com esse conhecimento, os alunos evitarão entrar em algumas das práticas muito questionáveis associadas ao ministério de libertação. Isso também tira o foco dos indivíduos envolvidos e coloca Cristo no centro, além de fornecer uma base sólida para equipar as pessoas no ministério. Orações e aconselhamento eficazes fluirão a partir dessa base. Para encerrar, dividimos essas anotações em três seções: vencer a concupiscência da carne, o mundo e o diabo, mas, na verdade, todas elas estão interrelacionadas e os princípios devem ser vistos como tal, com Cristo no centro.